Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Como eu havia prometido, a gente vai continuar aquela nossa conversa sobre Fundo Rural. Agora é a vez da FARSU, a Federação de Agricultura lá do Rio Grande do Sul, que se posiciona contrária aí a toda essa polêmica estabelecida com a aprovação pelo Supremo Tribunal Federal aí da volta da cobrança, né, da constitucionalidade da cobrança do Fundo Rural. A federação está se posicionando, obviamente, contra o pagamento desse imposto. A gente quer conversar agora com o Gedeão Pereira, vice-presidente da FARSU, a Federação de Agricultura lá do Rio Grande do Sul, para entender esse posicionamento e o que motivou a federação a se posicionar oficialmente em relação a essa questão, mesmo seguindo ou sendo contrária aí a uma posição já estabelecida pela Confederação de Agricultura, a CNA. Gedeão, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Esse posicionamento de vocês tem aí como princípio que argumentos, que base, Gedeão? Seja bem-vindo.
Muito bem, Alexander, é um prazer falar com vocês para manifestar a nossa posição. Porque, na realidade, desde 2008, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, ela vem colocando, acompanhando os produtores nas suas liminares, e ela, pessoalmente, também entrou na justiça pela inconstitucionalidade da cobrança do Fundo Rural. Isso não quer dizer que os produtores rurais não tenham que contribuir com a Previdência também. O que temos que discutir é a forma de contribuição, o que convier melhor ao sistema produtivo do produtor. Ou seja, via recolhimento sobre a produção, recolhimento sobre a produção bruta ou sobre folha de pagamentos. Isso é uma discussão. Mas o que realmente o que está nos preocupando, que está nos causando grande estranheza neste procedimento todo, é que, de repente, o STF, apesar de todas as liminares concedidas, alguns julgamentos que já houveram em algumas instâncias, e o próprio STF lá atrás chegou a trabalhar pela inconstitucionalidade, de repente nos aparece considerando que o Fundo Rural é constitucional, e realmente nos preocupou este endividamento praticamente impagável, monstruoso, que foi criado nesses últimos 5 anos, que a esmagadora maioria dos produtores brasileiros não recolheram ao Fundo Rural, justamente porque estavam protegidos ou por liminares ou por trânsito em julgados em alguma instância da Justiça Brasileira. Então, isto é uma hecatombe, eu diria assim, que se produziu na agricultura brasileira, porque ainda ontem o ministro Blairo Maggi colocando aí que possivelmente isso chegasse a 25% do valor da safra em ser, esta que está sendo colhida neste momento. Quer dizer que realmente é uma hecatombe. Agora, o que nos estranha muito, e aí está criando uma grande cisão no nosso sistema confederativo, é que a CNA tem um pensamento e várias federações, principalmente as grandes federações do agronegócio brasileiro, estão com um posicionamento absolutamente contrário ao posicionamento da CNA. E isso nos traz uma preocupação ainda redobrada, porque se nós estamos tendo esta dificuldade de diálogo dentro do nosso sistema, imagine qual é o pensamento do nosso produtor rural hoje, ao observar que não há um entendimento das federações com a sua Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. Então, isto realmente é uma preocupação adicional e que nós estamos tratando junto com a CNA e entendendo que a CNA tem que convocar as federações para descobrirmos um alinhamento e ver o que ainda é possível, visto que não saiu o acórdão da decisão do STF e ainda pode-se trabalhar em alguma medida, por exemplo, na modulação chamado pelos juristas, que determina, vamos dizer assim, modula aquilo que os ministros determinaram.
Gedeão, então vamos pontuar cada detalhe aí dessa sua fala. Vamos primeiro para a cobrança. Na verdade, o que vocês questionam é a forma de cobrança, não o fato de ter que pagar ou ter que contribuir para o Fundo Rural, certo? Mas o fato de ter que pagar 2,1 sobre a receita bruta do produtor, é isso que está pegando, é isso que traz impactos para o produtor?
Exatamente. São duas coisas, né? O que está trazendo maior impacto é o endividamento que está criado por esses 5 anos que a maioria dos produtores não recolheram. Isso é impagável. E a outra discussão que está formada, como todos os sistemas brasileiros, do setor industrial, setor comercial, setor de serviços, enfim, a cobrança é sobre a folha de pagamentos. Então, existe dentro do agronegócio produtores que têm uma folha de pagamentos muito extensa, que para eles seria preferível a forma de cobrança via produção. E para a maioria dos produtores, a via de cobrança via folha de pagamentos seria, parece que, mais viável. Mas isso é uma discussão que está sendo estabelecida e que poderia perfeitamente ser introduzida agora na reforma da Previdência, uma discussão do formato de contribuição da produção rural brasileira, que efetivamente sabemos que tem que contribuir com o sistema previdenciário, porque também nós temos funcionários, nós nos aposentamos, enfim, de um modo geral isso que acontece. E que da maneira que está sendo colocada também não existe uma retribuição ao setor para a quantidade de dinheiro que o Fundo Rural leva.
Não tem a contrapartida, né?
A contrapartida não exerce no mesmo volume que ele arrecada. Porque como ele hoje, a agricultura moderna, ela é forte em capital, ela é menor em prestação de serviço em trabalho. Então, pelo Fundo Rural colocado sobre a produção, a maioria das propriedades também começa a recolher mais do que se fosse pela folha de pagamentos.
Muito bem. Agora, folha de pagamentos. Gedeão, você falou aí da preocupação com a dívida que se gerou com uma possível cobrança retroativa. Isso já está certo, já? Que vai haver essa cobrança?
Justamente o que nós... É a grande aflição hoje do produtor rural brasileiro é justamente esse endividamento que está criado para aquelas pessoas que acreditamos nós, pelos nossos levantamentos, que é a maioria, de produtores que não fizeram este recolhimento, este provimento, vamos dizer assim, em função de alguma coisa que está sendo judicializado. Então, isto realmente não houve. Então, a maioria dos produtores hoje está, vamos dizer assim, passariam a ter um endividamento muito grande, porque foram 5 anos sem recolher. E 5 anos sem recolher, ainda para aqueles que possivelmente não tenham liminar, ainda causa um agravamento de multa de 75%, mais taxa Selic, etc., etc. O que cria alguma coisa, a nosso juízo, impagável pelos produtores rurais. Então, esta é a grande preocupação hoje dos produtores. Sem dúvida nenhuma, isto que foi criado. Agora, como não saiu a publicação do acórdão, da determinação judicial do julgamento dos ministros, que foi 6-5, evidentemente que ainda há uma chance da maneira, da modulação, chama-se modulação, isso juridicamente, eu não sou advogado, enfim, mas as nossas consultorias nos falam, nos pregam que há uma possibilidade da modulação da determinação da justiça, do STF, e a modulação aí também pode colocar a forma de cobrança ou quando seria o início da cobrança, se é retroativo ou se começa daqui para frente. Essa é a grande preocupação que nós estamos colocando hoje perante a CNA, que nós temos que ter uma forma de trabalho, porque a situação é tão grave para o negócio brasileiro, a dívida seria tão grande para esse mesmo agronegócio que ela se torna impagável. Portanto, há que apelar para as consciências das pessoas de se comprovar esse tipo de coisa que foi estabelecida hoje em cima da produção rural.
Segundo o ministro Blairo, 25% do valor arrecadado com a atual safra, é isso? Seria o valor desse endividamento?
O ministro saiu na imprensa, saiu que o ministro Blairo ontem, ainda tem que sair, declarou que acredita que estes valores devidos, se forem cobrados os 5 anos retroativos, a retroatividade, isto significaria um valor equivalente a 25% da safra atual que está sendo colhida, que deve ser a maior safra da história brasileira.
Puxa vida, é dinheiro, hein?
Não, é fantástico. Não, é realmente um número fantástico.
Gedeão, outro ponto que você colocou aí na sua fala, é a surpresa das federações em relação ao posicionamento da Confederação, da CNA. Qual que é o argumento da CNA? Vocês já tiveram condições de discutir, de entender por que que esse posicionamento favorável surgiu nesse momento, Gedeão?
Isso aí nós lastimamos muito, porque a nossa confederação não chamou as federações que deveria ter feito para discutir este tema, que é um tema muito, muito importante para o agronegócio. Não foi discutido isso. Nós não temos nenhuma, vamos dizer assim, convocação por parte da CNA para discutir o tema fundo rural. E no momento em que saiu a constitucionalidade do fundo rural, a CNA largou uma nota de apoio àquilo que foi determinado pela Justiça, ou seja, a constitucionalização da cobrança do fundo rural. Este foi o problema. E aí a CNA, então, passou a reconhecer a dívida do setor e passou a trabalhar no sentido de algum tipo de parcelamento ao longo do tempo para que os produtores possam pagar, ainda que sem multa e ainda que sem nenhum acréscimo de taxas, que eu não sei o que que é possível ou o que que não é possível. Ou seja, esta é a nossa preocupação. Se nós vínhamos lutando, as federações, as mais importantes do agronegócio de passagem, vinham lutando justamente pela inconstitucionalidade. No momento que sai a constitucionalidade, a CNA bate palmas, ou seja, ela se parou, ela se colocou frontalmente contra essas grandes federações do agronegócio. Tanto é que nós temos reações muito fortes, com notas já emitidas, tanto da FAMATO Mato Grosso, da FAMASUL Mato Grosso do Sul, da FAEG de Goiás e temos da FARSUL aqui do Rio Grande do Sul. E ainda outros posicionamentos também, não menos importantes, da Federação do Paraná e de Santa Catarina. Então, as federações importantes do agronegócio estão todas, eu diria assim, quase que em estado de choque com esta cisão que está havendo dentro do sistema, e nós queremos efetivamente partir para uma discussão para vermos o que que podemos ainda fazer, pelo menos termos um discurso unificado, porque estamos absolutamente em terrenos opostos, sendo da mesma confederação.
Mas é preciso uma cobrança rápida, né, Gedeão? Afinal de contas, a gente está correndo contra o
Sim,
tempo aí, né?
evidentemente, isso, embora ainda demore um pouquinho, o acórdão, evidentemente que nós estamos cobrando rapidez nessa convocação, com estas federações, ao menos, se não querem convocar todo o Brasil, que convoque pelo menos essas federações, que são as mais poderosas em cima do negócio, né? Juntamente com São Paulo, também outra federação, talvez a federação mais forte do Brasil, justamente para discutirmos esse tema lá dentro da federação, para acharmos um ponto de equilíbrio e aonde é que a gente pode trabalhar para tentar reverter, pelo menos, este quadro do endividamento criado destes 5 anos que este fundo rural não foi recolhido.
Muito bem. Agora, ô Gedeão, a gente tem ouvido aqui reclamação de produtores que já começaram as cobranças, né? O desconto do Fundo Rural em cima da comercialização. Por exemplo, hoje a gente já viu relatos de que frigoríficos já estão descontando o Fundo Rural nas notas fiscais, já aparece o Fundo Rural sendo cobrado. Os produtores de soja também já sinalizam aí um recebimento menor pelo produto deles em função de uma cobrança já que voltou a acontecer em relação ao Fundo Rural. Qual é a orientação para esse pessoal que começa a reclamar dessa cobrança? Aparentemente não tem nada oficializado ainda, tem?
Isso aí é outra, vamos dizer assim, é outra dúvida que está criada dentro do setor, o momento de ser o início desta cobrança, porque ainda não, como não foi publicado o acórdão, ainda nós não temos uma determinação legal de que, bom, começa-se a cobrar o fundo rural a partir da data X. Nós não temos ainda esta determinação. Mas, evidentemente, que existe a figura do substitutivo tributário na cobrança do fundo rural, porque, na realidade, quem paga é o produtor, mas a obrigação de recolhimento é pela agroindústria, que recebe o produto. Ela cobra do produtor, o produtor paga, é descontado, e quem recolhe aos cofres da Previdência, aos cofres do governo, é justamente a agroindústria. Então, aí também vai se criar um problema muito sério de cobrança, de transferência de cobrança, que nós não sabemos como é que vai acontecer nesse futuro por esse endividamento passado. E algumas grandes empresas, efetivamente, né, já largaram nota que já reiniciaram a cobrança de fundo rural, sim. E outras, não. Então nós temos vamos dizer assim, um universo de desentendimentos aí entre agroindústrias e produtores sobre a data. É verdade que algumas já iniciaram, sim, a partir deste dia 31 ou dia 1º de abril, né? Até uma data bastante sugestiva, já começaram a fazer esse tipo de cobrança. Agora, evidentemente que nós estamos preocupados justamente neste tema deste início de cobrança também, porque os nossos sindicatos, os nossos produtores começam a perguntar: legal, tem que pagar, não tem que pagar, ou quando é que eu começo a pagar?
Pois
nós
é.
Não temos essa clareza.
É, pois é.
E outra coisa, né, Alexandre? E justamente ainda o Fundo Rural ainda está vindo num momento de grande dificuldade do setor, porque veja bem, nós estamos colhendo a maior safra da história do Brasil e o produtor não está botando dinheiro no bolso. Eu não sei se o produtor já não começou a gerar algum novo endividamento, porque nós tivemos uma queda importante nos preços da soja.
Sim, verdade.
Nós tivemos uma queda importante nos preços do milho. Essa operação carne fraca que aconteceu foi, vamos dizer, outro tsunami em cima da produção rural brasileira de carnes, e aí atingiu bovino, suíno e frangos, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos uma queda acentuada no preço do arroz, porque o arroz é uma cultura muito importante para o estado do Rio Grande do Sul. Então, realmente, nós estamos vivendo uma crise muito forte. E, além do mais, ainda entra mais esta contribuição do Fundo Rural, intempestivamente, a nosso juízo, que realmente nos preocupa. E, o que é pior, criando este endividamento magnífico, diria assim, em cima dos produtores.
Muito bem. Daí chega uma pergunta aqui para a gente, que é justamente do outro lado da moeda, do Luiz Weber, lá de Carazinho, no Rio Grande do Sul. E quem sempre pagou, vai ser ressarcido? É a pergunta do Luiz Weber. Como é que a gente responde? O que a gente pode responder para ele, Gedeão?
Não, a pergunta é quem pagou, pagou. Evidentemente, eu já tive notícias. E eu te diria o seguinte, eu acho que quem pagou está numa situação absolutamente confortável hoje. Porque esse pessoal não pagou diretamente, ele fez um recolhimento judicial. Ele fez um depósito judiciário. Né, em cima de uma liminar que ele tinha concedido, ou até, em alguns casos, para esse julgador. Hoje eu recebi até uma informação que me pareceu bastante estranha, de uma cooperativa no Rio Grande do Sul, que chegou, inclusive, a se ressarcir de fundo rural que foi pago no ano passado, pela inconstitucionalidade da lei. Realmente, eu não saberia te dizer como é que vai ficar esse assunto. Agora, o que nós temos que discutir, e aí sim o setor senta sem absolutamente problema nenhum, é que alguma forma de recolhimento nós temos que ter, ou seja pela produção, ou seja pela folha de pagamentos. Nos agradaria mais que o produtor tivesse a opção de fazê-lo da melhor forma possível, porque aqueles intensivos em mão de obra, e aí eu cito o caso da fruticultura, pela folha de pagamento ele fica muito oneroso. Mas para os grandes produtores agrícolas brasileiros, principalmente os de grãos, possivelmente na folha seja mais vantajoso do que na produção bruta. De qualquer maneira, o setor não se nega a recolher, principalmente num momento tão delicado de reforma de previdência, em que está se cobrando dos velhinhos lá mais 5 anos de contribuição nessa possibilidade. Então, o setor, evidentemente, que ele não se nega, nem pode, e ele tem que contribuir, sim, com a Previdência Social. O que nos assusta, hoje, de uma maneira estrondosa, eu diria assim, é o endividamento que foi criado pelo não recolhimento de uma grande maioria dos produtores rurais brasileiros durante esses 5 anos que passaram, que quando começou a se discutir pela inconstitucionalidade e os produtores começaram a levar liminares favoráveis e alguns já tendo transitado em julgado em primeira instância, no sentido, e até o próprio STF apontando pela inconstitucionalidade. Então desarmou os produtores, que nos pegou hoje, todo mundo, a grande maioria, diria assim, é numa posição absolutamente desvantajosa.
Muito bem. Gedeão, obrigado pelo seu posicionamento, pela participação aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu caro.
Meu caro, é só me chamar que a gente está trabalhando.
Muito obrigado.
Um abraço, Alexandre.
Abraço para você, até a próxima. Gedeão Pereira, vice-presidente da FARSU, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, trazendo para a gente as informações e o posicionamento aí da federação em relação a essa aprovação lá no STF da constitucionalidade da cobrança do Fundo Rural e das várias dúvidas que surgiram a partir dessa aprovação da constitucionalidade. O que fazer com o que ficou para trás? Como recolher esses últimos 5 anos atrasados? Será que não tem outra forma de recolhimento daqui para frente que não seja sobre o valor bruto, a receita bruta, do produtor? Como fica aquele produtor que acabou já recolhendo, ou enfim, que teve aí o seu desconto feito, mesmo que judicialmente, será que ele vai ser ressarcido? Porque aparentemente é a indústria que desconta do produtor, mesmo que a indústria tenha descontado e colocado num fundo ou depositado em juízo, será que a indústria tem a obrigação de devolver para o produtor? Enfim, várias dúvidas que vão surgindo à medida que a gente vai aprofundando e vai falando mais sobre esse tema. E por isso a sua participação é muito importante. Você pode enviar perguntas aqui para a gente e à medida que a gente vai evoluindo aí com as entrevistas, nossa meta é conversar com todo mundo, entender o que está acontecendo e saber quais são as principais dúvidas. A gente vai tentar também solucionar essas dúvidas, trazer essas respostas para vocês aqui do Notícias Agrícolas, tá certo? Continue com a gente. Muito obrigado pela participação. Amanhã a gente volta com outras informações e mais destaques para você.